Vamos lá, aqui no Ronda 620, conosco sempre o Web Rádio Nova Roma de Campos Sales, a Web Rádio e TV O Sertão Vai Virar Mar de Granja, aqui o bicho pega, e o Web Rádio Erivale de Russas. Obrigado a vocês que retransmitem o nosso trabalho. Vamos ao bom dia dele, Edson Ferreira, chegando nesta quinta-feira, sempre em nome do chicote da galera. Alô, Ferreira, bom dia.
Edson Ferreira.
Bom dia, César. Amigos e amigas que sintonizam a Rádio Assunção, a equipe do Ronda 620, a você, César, toda a equipe, os ouvintes da 620, Rádio Assunção, estamos chegando, meu amigo, em nome da loja Chicote da Galera, nessa quinta-feira, 4 de novembro, a loja já funcionando a pleno vapor, e estamos juntos, loja Chicote da Galera, rede casal de Jaguaruana, eletroeletrônicos, rádios portáteis, carregadores originais, shopping Casa Rosada, loja 30, por trás do Santuário de Fátima. Lá você encontra Ora Pronobis, óleo da semente da abóbora, magnésio de malato, ômega 3, melão de São Caetano e a milagrosa garrafada natural. 987-01-1030, salve esse número, é do Zap Zap da loja Chicote da Galera. Casa Rosada, um shopping maravilhoso, vá lá, confira, por trás do Santuário de Fátima, é a loja 30. Estamos chegando, César, nessa manhã de quinta-feira, 4 de novembro, com informações no Ronda 620, aqui na Assunção, César.
Valeu, garoto, valeu, valeu, são 9 horas e 43 minutos em Fortaleza. Vamos lá, garoto, vamos dar lei de informações. Olha, o assunto, o primeiro assunto, não poderia ser outro senão a morte da policial militar praticada pelo próprio marido, também policial. Uma lástima, né, rapaz? Uma tragédia, né? Tragédia que abalou a polícia militar do estado do Ceará. Isso aconteceu ontem. O soldado Larissa, a soldado Larissa Gomes da Silva, ela morreu após ser depois de ter levado um tiro, uma troca de tiros com seu esposo, infelizmente, um policial militar também, Joaquim Filho, conhecido na corporação como J. Filho. Isso aconteceu na cidade do Eusébio. Inclusive, ontem, na transmissão do jogo, Souza Filho dava essa informação, nós já tínhamos detalhes com relação ao que tinha acontecido. É lamentável. Então, portanto, aí o policial mata a esposa, que também é policial. O caso aconteceu dentro de um carro, carro particular do casal. A Larissa, que servia no Eusébio, e o esposo era lotado exatamente em Calcaia. Eles teriam iniciado uma discussão acalorada dentro deste veículo. Se você me perguntar o motivo, não sei, eu acho que muita gente não sabe. Pode até ser que alguém saiba, as pessoas mais íntimas, né, do casal. Então a briga escalou rapidamente para um confronto armado entre os dois agentes de segurança. A soldado Larissa Gomes da Silva, ela foi atingida no abdômen e também no tórax. Ela foi levada até a UPA do Eusébio, mas infelizmente ela não resistiu. Já o policial J. Filho foi baleado na artéria femoral. Ele foi encaminhado ao IJF em Fortaleza, continua internado, né, o estado de saúde estável. Ele permanece internado sob escolta policial. A polícia militar confirmou a apreensão das duas armas da corporação na cena do crime. Serão apresentadas à Coordenadoria de Polícia Judiciária Militar e Disciplina para investigação. A soldado Larissa deixa 3 filhos. Rapaz, eu vi a foto das crianças, tudo pequena, né? As circunstâncias exatas que levaram a esta briga e aos disparos que estão sendo apurados pelas autoridades. Enfim, aí, portanto, um caso de violência, né? Podemos até dizer violência doméstica, com esse desfecho fatal que choca todos da polícia, não só da polícia, como também nós, né? O casal, não sei o que houve, ninguém sabe, né? Será que houve uma tentativa de homicídio, a pessoa se defendeu? Disseram que os dois estavam armados. Enfim, vamos aguardar, portanto, as investigações posteriores para passarmos aqui dentro do Ronda 620. O lamentável é a perda desta mulher, a morte desta mulher, certo? Deixa aí, portanto, 3 filhos. É lamentável. São exatamente 9 horas e 47 minutos em Fortaleza. É isso, abraçando aqui o Raimundo, tá preocupado, né, Raimundo? É, desde ontem, né, que o torcedor do Ceará começou a ficar preocupado. Desde ontem não, desde a rodada passada, né, da última rodada. O time começou a cair um pouco, né? É preocupante. Os dois podem permanecer na Série A, como o J. Lacerda já falou, explicou ontem, explicou hoje. Então, são jogos de resultados, jogos de resultados, né? Empate pode classificar os dois, derrota pode até, não sei, talvez sim, mas é complicado. Complicado, mas tem a última rodada do Campeonato Brasileiro que você vai acompanhar aqui na Assunção, não é isso? É isso, vamos lá. Abraçando aqui meu amigo Pecés. Alô, Pecés, um abraço para você. Bom dia. Obrigado pelo carinho da audiência, garoto. Meu amigo Moreirão, lá na MM Rações. É isso, um abraço. Bom dia, na Jovita Feitosa. Ali em frente, a Igreja Redonda. Que é isso aqui? É, daqui a pouquinho eu vou trazer uma informação a respeito de um homicídio que aconteceu em Catunda, no interior do estado. Teve mais homicídio, viu? Teve mais homicídio. Deixa eu mandar um abraço aqui para o nosso companheiro Irismar França. Estou vendo aqui no grupo que ele está aniversariando hoje, né? O homem é bom, rapaz. O gogó de aço. Ontem ele rasgou nos gols do Fortaleza, principalmente aquele do gol do Herrera. Que golaço, né? Parabéns ao nosso amigo Irismar França, nosso companheiro da casa, né? Locutor esportivo, felicidade, que Deus abençoe a você. Grande profissional na área de futebol, na área de polícia, o homem faz tudo, né? Que botão está fazendo. Um abraço, Irismar. Felicidade, que Deus lhe abençoe sempre, garoto. E sempre, sempre, muito juízo, seriedade naquilo que você vai fazer, tá bom? Um abraço, felicidade, que Deus abençoe a você.
Amor e alegria. Parabéns.
Vamos lá, garoto, são 9h50. Uma operação coordenada pela Polícia Civil, com apoio da Coordenadoria de Inteligência, conhecido como COIN, da Secretaria de Segurança Pública, resultou ontem na prisão de um homem de 36 anos, este homem apontado como chefe da facção criminosa Comando Vermelho, com atuação na cidade de Maranguape. Tem que fazer uma sepsia, tem que fazer uma varredura na cidade de Maranguape, tem que passar o pente fino em Maranguape e tirar esses vagabundos, que é muito difícil, né, tirar, muito difícil, é muito vagabundo. Então, durante a ação, também foram apreendidas munições e uma arma artesanal vinculadas ao suspeito, certo? Então, a ofensiva foi conduzida pela Delegacia de Maranguape, pelo Departamento de Polícia Metropolitana, da 5ª Seccional da Região Metropolitana e pelo pessoal do Departamento de Inteligência. Segundo as investigações, o preso já era alvo de apurações envolvendo crimes ocorridos na cidade de Maranguape, como também municípios próximos. Ele possuía 3 mandados de prisão em aberto, 2 por integrar organização criminosa e 1 por roubo majorado e antecedentes por tráfico de drogas. O cumprimento das ordens judiciais aconteceu em Pacuti, onde o homem foi localizado, capturado e posteriormente encaminhado à disposição do judiciário. Em continuidade às diligências, as equipes estiveram em um imóvel lá em Maranguape, ligado ao investigado, certo? Onde localizaram arma artesanal e também munições. A Polícia Civil informou que segue com ações voltadas à identificação de outros integrantes do mesmo grupo. Com a captura realizada ontem, chega a 5 o número de prisões efetuadas em menos de 48 horas na região metropolitana de Fortaleza. Os detentos são apontados por envolvimento direto em crimes registrados em Maranguape, como também em Maracanaú. Segundo a Polícia Civil, os mandatos de prisão preventiva foram cumpridos por delitos, né, como receptação, ameaça, desobediência, integrar organização criminosa, como também homicídio. 9h51. Abraçando aqui a Dona Áurea, gente boa, lá na Lagoa do Juvenal. Alô, Dona Áurea, um abraço pra senhora, bom dia. É, sempre manda um abraço, é o Franzé, sempre tá ligado aqui com a gente. Lá no Potiro, manda um abraço pra Dona Áurea. Tá ligada, já manda o seu WhatsApp aqui, tô ligado, é o eco que faz lá na Lagoa de Juvenal. É isso, garoto. Valeu, 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 vamos, quer ter mais por aqui? Vamos lá, vamos lá. Vamos até a cidade de Tianguá. Tianguá, mais um crime de morte. A madrugada de ontem foi marcada por um homicídio naquele município. Um homem identificado como Kaique Ramon Vieira Souza. Ele foi encontrado sem vida, era por volta de quase 1 hora da manhã. Era por volta de 12h50, 1 hora, lá no bairro Seminário, após ser perseguido por elementos, trafegava numa moto. E de acordo com informações, durante a perseguição, um dos suspeitos efetuou mais de 10 disparos de arma de fogo, grande parte atingindo a região da cabeça da vítima. Os caras só miram a cabeça, papai. É. Daqui a pouquinho tem outro homicídio que esfolaram a cabeça do cara. Kaique não resistiu, viu, Saldanha? Ele não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. Ora, só tiro na cabeça. Dá nem tempo de pensar. É rápido demais. A polícia militar foi acionada, isolou a área. Iniciou as primeiras diligências na tentativa de identificar os responsáveis por esta ação criminosa lá em Tianguá. O caso foi encaminhado e será investigado pela Polícia Civil, que deverá apurar a motivação e autoria de mais este crime no estado da Lala. Ligue, participe, fale conosco no 3244-9449. É isso, manda seu recadinho pra gente aqui, tá bom, garoto? Através do WhatsApp, abraçando aqui o Rogério Dias. Alô, Rogério, cadê você, Rogério? Aí no bairro Presidente Kennedy, o Givanildo Viana, lá na academia do professor, tá sempre ligado aqui no Ronda. O Antônio Vigilante. Alô, Antônio Vigilante, um abraço pra você, bom dia. Nosso amigo Chiquinho de Mandedoca, né? Lá na Serra da Meruoca, tava nos acompanhando ontem na jornada. Aliás, ele acompanha a Rádio Assunção direto, né? O Antônio Guedes também tá ligado conosco, o Oliveira lá em Maracanaú, Romildo e também o Danilo lá em São Luís do Curu. Olha, teve mais bala, isso aconteceu exatamente na noite de ontem no bairro Manga. Sabe onde é, Saldanha? Manga? Não sabe? É em Baturité, papai. Mais um crime de morte em Baturité. O jovem que também era influenciador, o nome dele é Carlos Henrique Alves de Oliveira, 33 anos. Ele foi morto a tiros dentro de sua residência. Segundo informações preliminares, por volta das 21h30, indivíduos armados chegaram até a casa da vítima e efetuaram disparos atingindo Carlos Henrique na região da cabeça. É mais um, né? Mais tiros na cabeça, como também ele foi atingido no abdômen, certo? A vítima foi socorrida e foi levada por uma ambulância do... para a UPA, né? A ambulância foi? Foi, levou para a UPA, de Baturité. Mas infelizmente ele não resistiu, certo? O Carlos Henrique, ele havia ganhado destaque nas redes sociais por criar um quadro humorístico no qual recriava versões da Liga da Justiça. Né? Ele fazia com os moradores do próprio bairro, sempre com aquele tom de comédia. Os seus vídeos abordavam de forma descontraída situações do cotidiano e personagens locais, muitas vezes envolvendo temas populares no Ceará, como o universo dos papudinhos. Então ele criou esse trabalho nas redes sociais. O Carlos Henrique era bastante querido pelos moradores do bairro, né? As pessoas que o acompanhavam se divertiam com histórias engraçadas do Carlos Henrique. Então a polícia foi acionada, realizou diligências em busca do suspeito. A motivação do crime deverá ser investigada pela Polícia Civil lá da Delegacia Regional de Baturité. Então mais um crime misterioso. Por que mataram o Carlos Alberto? Carlos Henrique, né? Por que mataram o Carlos Henrique, né? Lá na cidade de Maturité. E a polícia, viu, Saldanha? A polícia prendeu Saldanha. Dona Carminha trazendo aquele chá gostoso. Dona Carminha, gente boa. Chá de quê? Hã? Cidreira, traga um chá de alecrim. É bom. Alecrim é bom. A polícia civil prendeu um homem de 31 anos de idade, suspeito de integrar um grupo interestadual envolvido em roubos de relógios de alto valor. A ação foi realizada por equipe da Delegacia de Roubos e Furtos, com apoio do Núcleo Operacional e Núcleo de Inteligência da Polícia do Departamento de Investigações sobre Crimes Patrimoniais. Aumenta aí, BGzinho aí. Aumenta aí só um pouquinho. A captura ocorreu no município de Eusébio. Certo, Saldanha? Captura aconteceu no município de Eusébio. O crime investigado aconteceu em 29 de novembro do ano passado, no bairro Aldeota, aqui em Fortaleza. Então, foi deste ano já, né? Dia 29 de novembro deste ano. Na ocasião, a vítima foi abordada por suspeitos armados, anunciaram um assalto e levaram um relógio de luxo, avaliado em aproximadamente 90 mil pontos. É dia demais. Relógio com 90 mil. Ei, tá 90 mil no relógio? Como é que dá, né, Zona? Esse teu foi quanto? 10 reais? Pronto, marcaram do mesmo jeito, né? Vamos lá. Após o registro do boletim de ocorrência, a Delegacia de Roubos e Furtos deu início às diligências que identificaram o investigado como possível membro de uma quadrilha oriunda de São Paulo, voltada para o roubo de relógios de alto padrão, contando com apoio de comparsas estabelecidos no Ceará. O suspeito foi localizado no Eusébio e foi preso em flagrante. Desde preso, além disso, havia contra ele um mandado de prisão em aberto pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Durante a ação, foram apreendidos objetos que teriam sido utilizados no assalto, entre eles roupa, a roupa usada no dia do crime, capacetes e também uma moto clonada que constava como roubada. Segundo a investigação, o veículo era empregado pela quadrilha como forma de dificultar a identificação e atuação policial. Com a prisão, o homem foi autuado pelos crimes de roubo qualificado, receptação, dano qualificado, adulteração de sinal identificador de veículo automotor, resistência, desacato e desobediência. As diligências seguem com o objetivo de localizar o relógio roubado e identificar outros envolvidos no grupo. Conforme a Polícia Civil, o trabalho investigativo permanece integrado, buscando esclarecer a atuação da quadrilha no Ceará e em outros estados. 10 horas em ponto em Fortaleza, é o Ronda 620, aqui pela sua Rádio Assunção. Um abraço, PC. Tá feliz, né, PC? Um abraço pra você, gente boa, rapaz. Tá sempre ligado aqui na gente. Vamos lá, garoto. Quer ter mais por aqui? Você pode participar direto conosco com 3244-9449. Certo? Então manda seu recado através do 997-430-620. A Polícia Militar apreendeu um simulacro de arma de fogo, 4 rádios comunicadores e outros materiais durante uma abordagem realizada lá na cidade de Canindé. Abraço pessoal bom de Canindé, o Rádio Assunção chega som local lá em Canindé. A ação foi conduzida por equipes do 4º Batalhão da Polícia Militar e contou com o apoio do CP Raio e um suspeito foi preso. Segundo a polícia, os agentes realizavam patrulhamento quando avistaram um homem em atitude suspeita. Durante a abordagem, ele relatou estar cumprindo medida socioeducativa e afirmou integrar a facção comando criminosa, né? É a Terceiro Comando Puro, TCP, né? Com atuação nos bairros Alto Guaramiranga, e também Palestina. Ao ser questionado sobre a posse do material, dos materiais ilícitos, né? O suspeito declarou não guardar objetos em casa, mas afirmou manter itens enterrados em um terreno que fica próximo. Então vamos lá. Leva até lá, papai. Leva a pá. Ninguém vai sujar as mãos, não. No local indicado, os agentes encontraram rádios comunicadores, uma capa tática e também uma bala clava. O homem também revelou possuir um simulacro de pistola, além de balança de precisão e embalagens usadas para o preparo da droga. No total foram apreendidos um simulacro de pistola, 4 rádios frequentadores, né, de frequência, né, e outros acessórios. Então suspeito de todo o material recolhido foram encaminhados à delegacia de Canindé, certo? Onde os procedimentos cabíveis serão realizados, já foram realizados, né? Muito bem, deixa eu ver o que é que tem que tá por aqui, já manda recado hoje. Eu vejo, pessoal de sempre, é o Raimundo Pintor, né? Um abraço, Raimundo, o Matheus Maquiraz, ora, abraçando também aqui o Netinho de Nova Russas, certo? Diz que é fã do nosso programa e também de toda a programação da Rádio Assunção. Um abraço ao Netinho lá de Nova Russas, um abraço para você, garoto, é isso. Faça como o Netinho, aí você que está no interior do estado, está em outro estado, manda, não custa nada, vai, entra no WhatsApp da rádio, 997-43-0620, manda seu recado, diz que eu estou acompanhando aqui o Ronda 620. O influenciador digital Renan Iago Aguiar de Vasconcelos, ele foi preso suspeito de mandar matar o casal Silvanilson Sinésio de Lira Lima. Silvanilson Sinésio de Lira Lima e a Nayara Gabriele Nunes de Araújo, certo? Então esse influenciador foi preso, certo? Por mandar matar esse casal. E a operação foi realizada na última terça-feira aqui em Fortaleza, após investigação da Polícia Civil de Pernambuco sobre esse duplo homicídio registrado no dia 11 de julho passado, né, em Santa Cruz do Capibaribe, que fica no agreste do estado de Pernambuco. Segundo a polícia, ele é o 5º detido por envolvimento no caso. A prisão ocorreu em Fortaleza, onde a Polícia Civil cumpriu o mandato preventivo expedido pela Justiça. Segundo as autoridades, ele é apontado como o 5º suspeito de envolvimento no duplo homicídio. Durante a operação, os agentes também cumpriram o mandato de busca e apreensão, recolhendo 2 computadores e um celular pertencentes ao influenciador, que possui mais de 291 mil seguidores no Instagram. Então a motivação do crime ainda não foi divulgada. Após os procedimentos legais, Renan Iago, ele foi apresentado à autoridade policial e permanece à disposição da justiça. Sobre a morte do casal, os corpos de Nayara, de 18 anos, e Silvanilson, conhecido como Galego, de 21 anos de idade, foram achados no dia 25 de julho. Estavam enterrados nos fundos da antiga escola evangélica, do bairro Bela Vista, certo? Lá em Santa Cruz do Capibaribe. O casal estava desaparecido desde o dia 11 de julho. Na época, o João Vitor dos Santos Araújo, de 20 anos, confessou o crime durante interrogatório. São 10 horas e 6 minutos. Você está ligado no Ronda 620. Abraçando aqui quem tá ligado aqui sempre aqui no Ronda 620. Abraçando aqui o Dionísio, lá no bairro Demócrito Rocha. Alô, Dionísio, um abraço para você, bom dia. Abraçando aqui também o Tripinha, rapaz, o seu Manuel, lá no Bar do Munequeiro, na Vila Peri. Um abraço a todos vocês da Vila Peri. Um abraço, o Henrique Alves também mora na Vila Peri, né? Um abraço, Henrique. Abraçando o Ricardão, no Hospital Albert Seibe. abraçando o Raimundo, pintor, Nova Russa, mandei agora um abraço para ele, tá certo? Tá na agenda, ele manda um recado aqui pelo WhatsApp. O Raimundo na Barra do Ceará, o Chico na Messejana, certo? O Ramos lá em Ipalmirim. Alô, J. Ramos, um abraço para você, bom dia. O Gilson, também na Vila Peri, e o Mota lá no bairro da Serrinha. Tá todo mundo ligado. E um crime brutal. Um crime brutal chocou os moradores do distrito de Guanacés. Eu falei aqui no programa, mas eu tenho mais detalhes. Foi um irmão que matou a irmã no distrito de Guanacés, que fica na cidade de Cascavel. O homem identificado como Francisco Fábio da Silva, de 61 anos, ele tirou a vida da própria irmã, a Francisca da Silva Lima, de 68 anos. São dois idosos, né? O de 61 matou 68. De acordo com as testemunhas, o acusado teria utilizado um machado para cometer o homicídio. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu lá mesmo no local. Após o crime, o elemento capou o gato. Mas só que a polícia, na sequência, conseguiu saber onde ele estava e capturou. Foi minutos depois, foi uma equipe da Polícia Militar, foi capturado. O Instituto Médico Legal esteve presente para realizar a perícia e recolher o corpo da vítima. As motivações do crime ainda não foram esclarecidas. Tá aí, uma briga familiar. Final de carreira já, né, rapaz? 61 anos de idade. Vai ver que viviam juntos desde o começo, né? 61 anos de idade. E que eu tô achando muito parecido com coisa de cachaça ou droga, viu? E matou a irmã a machadadas. Incrível, né? Triste. São 10 horas e 10 minutos. O nosso amigo Edson Ferreira chega com as primeiras informações aqui no programa, sempre em nome do Chicote da Galera. Alô, Ferreira, fala que eu te escuto.
É, César, em nome da loja Chicote da Galera, meu amigo, que dia maravilhoso, que quinta-feira abençoada, 4 de novembro. Estamos chegando com as informações da loja Chicote da Galera, é, tem as promoções de Natal, meu amigo. Galinha caipira pronta para você temperar, botar na panela grande, correr pro abraço, R$ 49,90. Mel de abelha puro do sertão, R$ 39,90. Rádio AM FM recarregável, R$ 99, hein? Preço especial. Não precisa nem de pilha, né? Agora, tem um rádio Motobras grande, meu amigo. É um som, é uma pancada. E o preço? R$ 390 em duas vezes no cartão, o Alano Maia facilitando o pagamento aí, que maravilha. Tem a cachaça especial direto de Viçosa, R$ 39,90 o litro, você liga agora, 987-01-1030, é a loja Chicote da Galera, meu amigo, vá lá, confira. Informação chegando. PMs do Raio prenderam três elementos em uma casa na Avenida Valdir Diogo, no Parque São José. Uma área marcada por confronto entre facções, César. Com os criminosos, foram encontrados três revólveres, munição e três celulares. O nome desses elementos, os nomes... Vitor Oliveira Soares, Fábio Breno Pereira Lima e Lucas Vieira de Almeida Gonçalves. Eles foram levados para o 32º Distrito Policial e autuados por porte ilegal de arma e receptação. Daqui a pouco a gente volta, César, em nome do Chicote da Galera.
Você volta assim daqui a pouquinho com mais informações aqui dentro do programa. Olha um grito, um crime, né? Um crime brutal. Falei agora há pouco, foi? Pula, então pula. Então pula, pula. Pula aqui. Dois corpos foram encontrados em Calcaia. Cuidão. Dois corpos encontrados em Calcaia. Um deles de um homem sem identificação formalmente até o momento. Foi encontrado por um caçador em um terreno entre as localidades de Campo Grande e Lagoa dos Porcos, na Calcaia. Estava caçando o quê, mas não pode mais não, mano. Preá? Pode não, ninguém pode caçar não. A perícia constatou que o corpo apresentava várias perfurações, certo? Várias perfurações, principalmente na face. Botaram para voar as bandas. E segundo informações da perícia, o corpo deveria estar no local há 2 dias aproximadamente. E provavelmente a vítima foi torturada antes de ser assassinada. O outro corpo em Calcaia foi encontrado próximo a uma lagoa, certo? Em estado de decomposição. Isso aconteceu no bairro Patrícia Gomes. Segundo informações, a região é uma das que há aquela disputa entre facções criminosas. Onde é que não tem disputa de facção criminosa na Calcaia? Me diga aí, me diga. Me diga aí que o pessoal quer saber para se mudar para lá. Porque a Calcaia está emprestada. A Calcaia em si, ela está dominada pela facção criminosa. O estado do Ceará em si está dominado pelas facções criminosas. Então, esse local, Patrícia Gomes, né, o bairro lá, vive essa guerra. Né? Ninguém sabe se tem alguma coisa a ver com essa morte. Né? Não temos aqui a identificação da vítima. Segundo informações de perícia, esse corpo lá estava há 2 dias aproximadamente, certo? Com o rosto também esfacelado. E ter um bala. Vamos à cidade de Catunda. Fala, Jesus. A tranquilidade da noite de ontem foi quebrada no bairro do Açude, em Catunda. Um homem foi morto a tiros dentro da própria residência. O crime deixou a comunidade em choque. Leandro Serafim da Silva, ele de 32 anos de idade, estava em casa quando o ataque aconteceu. Moradores relataram ter ouvido uma sequência de disparos. Ao chegarem ao local, os policiais militares confirmaram que vários indivíduos haviam arrombado a residência e efetuado diversos tiros contra o Leandro, que morreu ainda no interior do imóvel. Após a execução, os criminosos fugiram rapidamente, tomando rumo ignorado. Os policiais realizaram buscas durante toda a noite, mas nenhum suspeito foi localizado. O corpo foi recolhido, foi encaminhado ao núcleo da perícia forense, certo? As investigações continuam para identificar os autores e entender, né, a motivação desta ação criminosa que aconteceu, portanto, lá em Catunda, que fica no estado da Bahia. Vamos a mais um crime de morte. Tem mais um aqui. Isso aconteceu em Apuiarés, certo? Foi encontrado um corpo, certo? Nas proximidades do Rio da Ponte. Conhece, Saldanha? Já passou por lá? Tá certo. A vítima já foi identificada preliminarmente como Toim Neto. A vítima foi encontrada com sinais de violência, indicando aí a possibilidade de um crime. As autoridades locais foram acionadas para iniciar as investigações e apurar as circunstâncias desta morte. Até o momento, a motivação e a autoria do crime são desconhecidas. A área foi isolada para os trabalhos da perícia. Polícia Civil do Ceará deve dar seguimento aí às investigações para esclarecer o ocorrido e identificar os responsáveis. 10 e 16. Deixa eu abraçar aqui a dona Terezinha, né? Mandou um recado aqui. Dona Terezinha, lá no bairro Ellery, certo? Um abraço, dona Terezinha, felicidade, bom dia. Dona Terezinha lá na Lagoa Redonda também tá ligada conosco. Deixa eu abraçar aqui o Jota Castro, o rei da panelada. Cadê você, Jota Castro? É o rei da panelada em Maracanaú. Abraçando também o Pádua Nunes, na belíssima cidade de Quixeramobim. O Beré, alô Beré na Piedade, um abraço, bom dia. Paulo Henrique em Brasília também tá ligado. Ribamar no bairro do Quintino Cunha. Já manda recado o Antônio Guedes também, Ribamar, lá no Jardim Guanabara também tá ligado conosco. Alô Modesto aí no Monte Castelo, um abraço para você, grande Modesto. Assis Campos, para cadê você? Assis no Rodolfo Teófilo. É o rei da trena. O Antônio Loyola lá em Groaíras. Um abraço, o Antônio. O Edivando Caetano lá em Arianópolis, Calcaia. Essa turma toda acompanhando aqui o Honda 620, tá certo? Manda seu recado, 997-43-0620. A Polícia Civil identificou o tatuador de nome Santiago Borges como responsável por manter uma jovem em cabaré privado. Cabaré não, é cárcere, pai. É cárcere privado. Cabaré é outro caso. Então, a jovem em cárcere privado por cerca de 2 anos, lá em Juazeiro. É não. É muita perversidade, né? Então, era no bairro Franciscano, lá de Juazeiro. Um dos bairros, grande bairro lá de Juazeiro. Então, o caso veio à tona após um inspetor que estava na praça. Ele foi surpreendido por uma mulher que correu em sua direção, pedindo desesperadamente por ajuda. Por favor, me ajude, por favor, me ajude. Ela chegou junto, certo, a esse inspetor, afirmando que havia acabado de fugir do local onde era mantida refém e torturada diariamente. Cárcere privado, pai. Diante do relato, o inspetor acionou reforço da Guarda Municipal, incluindo aí a patrulha da Maria da Penha, que foi até o endereço indicado pela vítima. A jovem levou a equipe até a residência onde, segundo ela, era mantida trancada em um quarto. De acordo com o depoimento, a mãe do tatuador atuava como carcereira e mantinha a chave do quarto pendurada no pescoço. Isso aqui eu tô vendo que é cena de filme, pai. Filme de terror. Então ela era torturada dentro do quarto e quem guardava, quem torturava ela, acho que a mãe também, que eu vou ler o resto da matéria. A mãe do tatuador lá do Zé Ruela ficava com a chave no pescoço. A vítima relatou que esse tatuador, esse tal de Santiago, ele realizava tatuagens em seu corpo. Eu acho que ele estava treinando, né, as tatuagens. Ela servia como cobaia. E em seguida, esse vagabundo, ele utilizava um ferro quente para provocar queimaduras sobre as áreas tatuadas. O cara tatuava e depois pegava um ferro quente em cima da tatuagem para cobrir a merda que ele fez. Que bicho nojento, rapaz. Cabra boa, bom de peia. Ela também afirmou que sempre que gritava de dor, olha o que a mãe do elemento fazia: jogava água gelada em seu rosto. Conforme depoimentos, ambos justificavam as agressões, dizendo que a jovem tinha um demônio dentro dela. Quem está com demônio dentro dela é você, rapaz. Quem está com demônio é você, Zé Ruela. Tanto mãe como filho. Esses, sim, estavam com demônio. Dizia que a menina estava com demônio e jogava água na menina. Torturava a menina. As duas prisões foram efetuadas após confirmação inicial dos relatos e do estado da vítima. A polícia continua investigando o caso. Eu sei que isso aqui não vai dar em nada. Olha lá se já não estiverem livres. Já não estiverem livres. Daqui a pouquinho você me diz. Tá certo? É muita perversidade, né, rapaz? Vagabundo desse, desses vagabundos dos dois, pai e pai, pai não, mãe e filho. O cara tatuava a menina, jogava o ferro quente, aí depois vinha a mãe com água gelada. Imagina o sofrimento desta mulher. Isso aqui dá um roteiro de filme de terror. Vamos lá, Erivando Lima chega com a sua primeira participação aqui no programa. Às 10 horas e 21 minutos, traz informações do Vale do Jaguaribe, região central, teve crime de morte em Jaguaribe. É isso, Erivando, bom dia.
Muito bom dia, César Luiz, bom dia para você e ouvintes do programa Ronda 620. Bom dia, Sr. Ferreira, bom dia, Saldanha e a todos aqui da casa. Estamos chegando, César, com informações na área policial aqui do Vale do Jaguaribe e também da região do Sertão Central. Na região jaguaribana, nós tivemos um homicídio na cidade de Jaguaruana no início da noite de ontem, dia 3 de dezembro, por volta das 20 horas e 50 minutos. O destacamento policial de Jaguaruana recebeu a informação sobre um possível homicídio por arma de fogo ocorrido lá no sítio Borges, na zona rural deste município. De imediato, a viatura da Polícia Militar foi até o local checar a informação e confirmou o fato, tendo como vítima um homem, ou seja, não foi repassada para a composição policial nenhuma informação sobre os possíveis autores desse crime. A Polícia Militar realiza diligências no intuito de localizar e prender os autores desse crime na cidade de Jaguaruana. Ainda em Jaguaruana, condução à Delegacia Regional de Polícia Civil por posse ilegal de arma de fogo. Ontem, por volta das 20 horas e 50 minutos, a Polícia Militar recebeu uma informação via rádio de que teria ocorrido uma tentativa de roubo com disparos de arma de fogo nas proximidades de um hotel, ou seja, na entrada que dá acesso ao Borges, zona rural de Jaguaruana. De imediato, foi realizado aí o deslocamento para o local indicado. E ao chegarem ao local, constataram a presença de uma pessoa já sem vida, um homem que foi alvejado por disparo de arma de fogo. Após o isolamento da área, as equipes deslocaram-se até a residência da vítima para anunciar, ou seja, para comunicar o falecimento à família. Na residência encontrava-se a mãe da vítima e também o seu companheiro. Foi solicitado aí a permissão para adentrar na residência, a qual foi, ou seja, concedida pelo companheiro da mãe da vítima. No entanto, o mesmo evadiu-se do local logo em seguida. Durante buscas na residência, foi localizado um revólver calibre 22, ou seja, na cama do casal. A mãe da vítima negou ser proprietária da arma. Diante dos fatos, a senhora, juntamente com o revólver apreendido e 3 aparelhos de celulares, foram encaminhados para a delegacia de Aracati para que fossem realizados aí os procedimentos. Daqui a pouco a gente volta com mais informações aqui de Russas, dos estúdios da Rádio Weber e Vale, para o programa Ronda 620, na sua rádio Assunção Cearense, César.
Valeu, Erivando. Daqui a pouquinho você volta com mais informações ainda com relação a esta mulher que foi torturada, né? Estava em cárcere privado. Ela estava grávida, viu? 4 meses. Pra ver que é desse elemento, né? E a Zé Ruela maior, a mãe de 70 anos, e esse Zé Ruela aí de 43 anos, certo? Em depoimento ela disse que também era agredida pela mulher. Era amarrada também, forcada, tem marcas pelo corpo, Torturada essa mulher. Então tem que ir pra cadeia, passar um bom tempo na cadeia, esses dois. Olha, um motociclista, ele foi assassinado a tiros enquanto ele trabalhava como entregador. Isso aconteceu na rua Topázio, lá no bairro Alvorada, em Pacatuba. Isso foi na terça-feira, viu? Esse crime aconteceu na última terça-feira. E o crime foi flagrado por uma câmera de segurança. O nome dele é Itinei Pereira, 21 anos de idade. Estava em frente a uma farmácia, estava colocando as encomendas na moto, quando um carro parou e um dos ocupantes do veículo atirou várias vezes contra ele. O jovem foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos, morreu do local, aliás, morreu no hospital, né? No hospital, lá da região, os suspeitos fugiram, e a Secretaria de Segurança Pública informou que a 24ª Delegacia de Polícia Civil está investigando este caso, certo? O porquê que mataram este jovem, né? Lá na Pacatuba, Itinei, é o nome é esse? Itinei. O corpo de um homem foi encontrado na manhã de ontem às margens do rio Trici, que fica exatamente na cidade de Itauá. A informação inicial foi repassada pela Guarda Civil, pelo Guarda Civil, não, Acácio, que esteve no local, que fica por trás da agência do Banco do Brasil, no centro da cidade, e acionou as equipes do Procidadania e também Polícia Militar. Logo depois chegaram familiares do senhor Zacarias Ferreira da Silva, 59 anos de idade. Ele estava desaparecido desde a última sexta-feira, dia 28. O irmão dele, de nome Marquinhos, afirmou que o corpo encontrado era do irmão. A família já havia registrado um boletim de ocorrência, né, comunicando o desaparecimento dele. E após a divulgação do caso, surgiram várias informações desencontradas sobre o paradeiro do seu Zacarias. Residia na rua Joaquim Alves, no centro da cidade de Itauá. E quando foi pela manhã, o corpo foi avistado por um popular que passava pelo local, né, pelo local, e ao perceber o sobrevoo dos urubus, né? Normalmente quando tem aqui algo podre, né? A carne podre, os urubus começam a cercar, e o cara foi observar. E estava lá o corpo do seu Zacarias. A perícia forense foi acionada e após os levantamentos feitos no local, recolheu o corpo para a necrópsia, que apontará a causa da morte. Até agora ninguém sabe o que ele morreu. Foi assassinado? Foi morte natural? Vamos aguardar, portanto, o trabalho da perícia. São 10 horas e 29 minutos em Fortaleza. Ronda 620, aqui pela sua Rádio Assunção. É o mundo todo, tá todo mundo ligado. Abraçando aqui a Dona Antônia, no centro de Fortaleza. É, a Natálio Costa em Pentecoste. Nosso amigo Elias, o seu Juvenço. Alô, Pio aí no Henrique Jorge. Alô, Elias, um abraço para você, garoto. O Aragão do Genibaú. Abraçando também o Edilson, lá no Mudubim. O Ayrton, lá no Itaperi. O Pinduca Santos, rapaz, no Sátiro Dias, lá em Sátiro Dias, na Bahia, viu? É o Pinduca, certo? O Paulo César também, em Campo Maior, no Piauí, também está ligado conosco. O Gilberto, ele é policial rodoviário federal, sempre que pode acompanha o nosso trabalho. O Barbosa, no Maranguape, também está ligado. O Costa, no Altura Nunes. Dona Lenilce Rocha, no Conjunto Ceará, um abraço. Diego Torres, também está ligado conosco, certo? Vamos lá. Cadê? Está aí? Fala, Edson Ferreira. O que é que você tem mais pra gente aí, chegando em nome do Chicote da galera? Fala, Ferreira.
Em nome da loja Chicote da Galera, César. Olha só, no Shopping Casa Rosada, a loja 30, a loja tá lá aberta, à sua inteira disposição. Vamos lá, gente, Shopping Casa Rosada, loja 30, por trás do Santuário de Fátima. Lá você vai encontrar adornos natalinos, carregador pro seu aparelho, tem copos daqueles bem, né, que conservam a água bem geladinha, os copos térmicos. Tem aquele docinho bom, aquele docinho gostoso de goiaba, aquela cocada de aquele tijolinho de goiaba é bom demais, aquela cocada cremosa. Olha lá, agora vá com cuidado. Olha as taxas de açúcar, olha a diabetes. Vamos lá, Shopping Casa Rosada, loja 30, por trás do Santuário de Fátima, 987-01-1030, loja Chicote da Galera. Você encontra a milagrosa garrafada natural, melão de São Caetano, magnésio de malato, ômega 3, os produtos naturais. Tem também a semente da abóbora e o Ora Pro Nobis. Tem o óleo da semente de abóbora e o Ora Pro Nobis. E atenção, César, em Irauçuba, policiais militares prenderam um homem denunciado por maus tratos em um cachorro. Na chegada dos PMs, eles encontraram o cão sem vida. Testemunhas afirmaram que o animal foi morto a pauladas. O homem estava alcoolizado no momento da prisão. Ele foi levado para uma delegacia em Itapipoca. Valeu, César. Estamos juntos. E juntos ficaremos, na graça do Senhor. Um dia abençoado, uma quinta-feira com saúde, paz e alegria neste 4 de novembro. Para você, para a equipe, para os ouvintes da Assunção. Abraçando meu querido amigo Aurimar. Um abraço, Aurimar. Alô, Zé Maria. Tá contente, né, Zé Maria? Com o trabalho que o Aurimar fez no seu radinho aí. Ô, coisa boa. Valeu, César. Até amanhã no Ronda 620 na Assunção.
Um abraço, pessoal. Bom do Conjunto Será, Zé Maria. Um abraço para você, meu amigo Franzé Ferrim. Seu Bilar, um abraço. Bom dia. Obrigado a essa turma toda. Olha, um homem de 19 anos de idade. Certo? Cadê? Pulou? Tá bem por aqui. Aqui, rapaz, foi lá em Sobral, foi? Um homem de 19 anos de idade, morador da cidade de Sobral. Este homem é investigado pela Polícia Civil de Santa Catarina, suspeito de aliciar uma menina de 9 anos por meio de um jogo online e obrigar a vítima a enviar um vídeo em que ela aparece nua para ele. Já falamos aqui várias vezes, alô mamãe, alô, papai, seu filho, sua filha, são viciados. Infelizmente, estão acompanhando a tecnologia, mas há um vício muito grande em computadores, em celulares. Cuidado com o que a sua filha, seu filho está conversando. Principalmente dessa idade, 9 anos de idade. Então, esse vagabundo, ele obrigava a mulher, a criança de 9 anos, a enviar foto dela nua. Ontem, os agentes cumpriram o mandado de busca e apreensão na residência desse elemento. Na ocasião, foram apreendidos 4 celulares, 1 tablet e 6 pendrives. O material será levado para Santa Catarina, onde passará por perícia. O suspeito é investigado pelos crimes de pedofilia, aliciamento de menores e armazenamento de vídeos relacionados à nudez ou pornografia com criança ou adolescentes. Segundo a Polícia Civil de Santa Catarina, as investigações sobre o caso iniciaram em setembro deste ano por meio da Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso de Blumenau, que recebeu a denúncia da mãe da garota. A mulher relatou no boletim de ocorrência que a filha foi interceptada em um chat de jogo virtual por um perfil que se passava por um menino de idade da vítima. Esse elemento, né, se passava como criança também. A conversa virtual migrou para as outras redes e culminou com pedidos para que a menina tirasse a roupa e gravasse um vídeo nua. Durante as investigações, os policiais conseguiram rastrear o perfil deste elemento, deste vagabundo, e apontou o endereço em Sobral, local do mandado de busca e apreensão. É? Então, mais uma vez, todo cuidado é pouco, porque na internet está cheio de vagabundo tarado, pedófilos. Certo? Cuidado. Cuidado, mamãe, cuidado, papai. Vou falar em Sobral. Na noite de ontem, a Polícia Militar foi acionada via CIOPS para atender uma ocorrência no bairro Expedito, é o Dom Expedito, nas proximidades do Shopping Sobral. De acordo com as informações repassadas pela Polícia Militar, o conflito ocorreu durante uma discussão familiar envolvendo um adolescente e a sua mãe, ambos usuários de drogas. Ainda segundo os relatos, durante a briga entre filho e mãe, o adolescente passou a ameaçar pessoas que tentavam intervir, afirmando que atingia qualquer um que chegasse perto. Se envolva não, que eu meto faca. Aí um parente tentou conter. Você tá preso, vagabundo, você tá ficando doido, solta isso. Só que a situação acabou ferindo a golpe de faca este parente, este elemento. A vítima foi socorrida para a Santa Casa, onde recebeu atendimento médico. Até o momento, não há confirmação oficial sobre o seu estado de saúde. A Polícia Militar chegou rapidamente, certo? confirmou o ocorrido, realizou a apreensão do adolescente. Ele foi conduzido à segunda delegacia municipal, apresentado ao delegado plantonista, e deverá passar por exame de corpo de delito e tal, aquele areado todo. Tá certo? Esse caso aconteceu em Sobral. Cadê o Arivando? São 10h37, mais informações com o nosso companheiro Arivando Lima, direto de Russas. Fala, Arivando.
De volta, César Luiz, com mais informações, falando aqui sobre um incêndio que aconteceu agora pela manhã em um ônibus do município de Morada Nova. Um ônibus que tem, inclusive, na lateral do ônibus escrito escolar. Mas, na verdade, esse ônibus não transporta alunos, ele transporta trabalhadores de Bicuitinga para uma empresa aqui no município de Morada Nova. Ele vem todos os dias, pela manhã, e estaciona em frente ao cemitério lá na cidade de Morada Nova. E hoje pela manhã, após os funcionários terem descido, terem ido para a empresa, né, minutos depois já foi percebido o fogo, né, tomando conta, as chamas tomando conta do ônibus lá na cidade de Morada Nova. Foi acionada a equipe do Corpo de Bombeiros para o local, mas o ônibus ele foi consumido quase na totalidade pelas chamas, por esse fogo, né, muito forte, as imagens aí, um incêndio, muita fumaça lá na cidade de Morada Nova. Portanto, é um ônibus que transporta trabalhadores que vêm da cidade de Bicuitinga, que fica ali em torno de 35 quilômetros da cidade de Morada Nova, para o município de Morada Nova, para uma empresa. Graças a Deus, não tivemos vítimas, né, apenas danos materiais, que é exatamente aí o prejuízo do ônibus que foi consumido pelas chamas agora pela manhã no município de Morada Nova. Portanto, essa é a nossa última participação. Um abraço, César, valeu e até amanhã dentro do programa Ronda 620 aqui na Rádio Assunção Cearense.
Valeu, Arivando, muito obrigado pela sua participação. Abraçando aqui o Jorge. Alô, Jorge, aí no bairro da Barra do Ceará, Dona Terezinha no bairro Ellery, abraçando também o Fábio Biodísio, todo mundo ligado aqui no Ronda 620, tá certo? Vamos aqui às últimas informações, já são 10h40. A Secretaria de Segurança Pública deflagrou na manhã de ontem a Operação Integrada Celari, com o objetivo de coibir o furto qualificado de fios, transformadores, hidrômetros e a receptação de materiais de procedência ilícita. A ação aconteceu no município de Paracuru. A operação contou com a participação da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Perícia, além do apoio da Enel e também da CAGES. Durante a fiscalização, em um estabelecimento de sucatas e reciclagens no bairro Novo Paracuru, as equipes capturaram um homem de 64 anos de idade. No local foram apreendidos aí cerca de 50 quilos de cabos, certo? 4 AWG e 6 metros de cabo concêntrico de alumínio pertencentes à Enel. O suspeito foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Paracuru, onde foi autuado em flagrante por estelionato e ficou à disposição da Justiça. As ações seguem tanto na região do Paracuru, quanto também na capital, com base nos dados da Coordenadoria de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública. Então é isso. Enquanto há um receptador, o bandido está agindo. Esses caras estão cortando fios nos postes, eles vão vender. Então você tem que ir atrás, a polícia está agindo certo, atrás daqueles que estão comprando, que é mais bandido, mais ladrão daquele que sobe no poste. Pode ter certeza disso, certo? Porque os caras chegam de onde é, quer nem, às vezes sabem nem de onde é. Nem pergunta de onde é, quanto é? Volta aí. Tá entendendo? Cuidado que você pode se dar mal. Você está sendo investigado. Ei, Zé Ruela, você que está comprando esses fios, mais cedo ou mais tarde, a casa cai. Tu pensa que tu se esconde diante dos olhos de Deus? Nunca, papai. Presta bem atenção, aqui faz, aqui paga. Você está fazendo alguma coisa ilícita, você vai pagar um preço alto. Pode prestar atenção, tá? Tu pensa que demora, mas chega, né, Paminoto? Um policial militar foi demitido pela Controladoria Geral de Disciplina dos órgãos de segurança e sistema penitenciário do Ceará por apresentar atestado médico falso à corporação. Isso aconteceu no interior do estado. A demissão do cabo da Polícia Militar do Ceará, o Gil Cássio Oliveira da Silva, foi publicado no Diário Oficial do Estado na última terça-feira. Conforme a decisão, a investigação administrativa foi aberta contra o militar, em razão de, supostamente, no dia 24 de março de 2024,